Senhoras e senhores deputados, muito bom dia, senhoras e senhores jornalistas. Uma particular saudação ao senhor Ministro das Finanças, Dr. Fernando Medina, e o nosso agradecimento pela presença nesta comissão de inquérito. Como sabe, senhor Ministro, temos uma grelha consolidada, a grelha A, que já conhece. Há um conjunto de direitos e deveres que lhe vou passar a ler também. E depois, como sei que não tem depoimento inicial, passaremos logo à audição dos diferentes, por parte dos diferentes grupos parlamentares. Em relação aos direitos, o depoente tem o direito a não responder a perguntas quando alegar que das respostas resulta a sua responsabilidade penal, nomeadamente quando da resposta puder resultar a violação do segredo de justiça punível criminalmente nos termos do artigo 371 do Código Penal. Ao depoente não podem ser feitas perguntas sugestivas ou impertinentes ou de qualquer outra natureza que possam prejudicar a espontaneidade e sinceridade das respostas. O depoente tem direito a ser inquirido sobre factos de que possua conhecimento direto, é o princípio da indiciação. O depoente tem direito de apresentar objetos ou documentos que podem servir de prova, fazendo-se menção da sua apresentação e junção do processo. Em relação aos deveres, o depoente tem o dever de depor sobre factos relativos ao objeto de inquérito, mantendo-se à disposição da Comissão de Inquérito até ser por ela desobrigado. A recusa de depoimento só se tem por justificada nos termos gerais da Lei Processual Penal. O depoente deve cumprir as ordens legítimas da Comissão de Inquérito, nomeadamente quanto à forma como o depoimento deve ser prestado, sob pena de incorrer na prática de crime de desobediência qualificada, é o artigo 19 do Regimento Jurídico dos Inquéritos Parlamentares. O depoente deve responder com verdade às perguntas que lhe forem dirigidas, sob pena de incorrer no crime de falso testemunho, artigo 360 do Código Penal. Quando conveniente, podem ser mostradas peças de processo e documentos que a ele respeitam. Não pode servir de meio de prova o depoimento de quem recusar ou não estiver em condições de indicar a pessoa ou fonte através da qual tomou conhecimento indireto dos factos. E, por último, a manifestação de meras convicções pessoais sobre factos ou a sua interpretação só é admissível nos casos seguintes e na estrita medida neles indicados, a linha A, quando for impossível cindi-la do depoimento sobre factos concretos, a linha B, quando tiver lugar em função de qualquer ciência, técnica ou arte. Sendo assim, Sr. Ministro, vamos então iniciar a nossa audição. Hoje, de acordo com o nosso princípio de rotatividade, vamos iniciar com o Sr. Deputado Bruno Dias, do Partido Comunista Português. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores e senhores deputados, cumprimento tanto todos, muito bom dia a todos, cumprimento o Sr. Ministro das Finanças, Dr. Fernando Medina, muito obrigado. A minha primeira questão tem a ver com uma mentira que tem vindo a ser difundida, mas não denunciada ou exposta como deveria ser natural. É uma mentira recente do Sr. David Neilman, que tem...
Senhor deputado, agradeço só que paro porque estamos aqui com um problema no tempo e só para conseguirmos recomeçar agora o tempo. Vamos iniciar agora o tempo, peço desculpa.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Se me permite, não vou começar do
Pode
princípio.
Pode começar do princípio, faz, tal, com certeza. Tá, com certeza, faz favor.
A mentira que o Sr. Neilman tem estado a propagar nestes últimos dias é de que terá levado a TAP de... e cito, um valor negativo de 512 milhões, um valor de capitais negativos de 512 milhões, até ao valor positivo de 1.000 milhões. Quando, na realidade, a situação dos capitais próprios da TAP a 31 de dezembro de 2019 era de 690 milhões de capitais próprios negativos, ou de 580 negativos com a aplicação da norma de relato financeiro entretanto aprovada, IFR 16, eu pergunto se confirma estes números que nós temos, porque, de acordo com a realidade dos factos, estar a fazer este tipo de afirmações, 512 milhões de negativos para 1.000 milhões positivos, não faz sentido. Confirma os números que temos, certo?
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero começar por saudar todas as senhoras e senhores deputados. Desde que é um gosto poder estar nesta comissão e contribuir com os esclarecimentos que puder dar para o objeto desta comissão. Relativamente à questão do Sr. Deputado Bruno Dias, eu confirmo os seus valores. De facto, a TAP teve durante esses anos uma situação, até ao último aumento de capital determinado pelo Governo, uma situação líquida negativa.
Muito obrigado. O Governo tem destacado os resultados da TAP e os lucros da TAP, recentemente, mas tem-se falado da TAP-SA. Ora, a TAP-SA, como o PCP tem vindo a sublinhar há muitos anos, deu lucro quase sempre. A TAP-SA, entre 2009 e 2019, deu 17,9 milhões de euros de lucro, mesmo tendo em conta que nos 4 anos de gestão privada deu 11,8 milhões de euros de prejuízo. Falamos da TAP-SA. Portanto, o discurso não é a TAP dá prejuízo, mas cria uma enorme riqueza para o país, portanto é um prejuízo necessário. Não, a verdade é que a TAP dá lucro, além de criar uma enorme riqueza para o país, e na segurança social, e nas encomendas, e nas exportações, etc. E, portanto, sabemos que a TAP-SA deu lucro em 2022, a minha pergunta é, e a TAP-SGPS? Pode partilhar connosco quais foram os resultados financeiros, os resultados, os indicadores da TAP-SGPS, porque esta Comissão de Inquérito não recebeu o relatório e contas da TAP-SGPS 2022.
Sr. Deputado, eu posso fazer chegar os elementos relativamente à TAP-SGPS 2022, não sei se teriam sido solicitados anteriormente ou não. No Ministério das Finanças, como se sabe, nós fizemos chegar à Comissão de Inquérito mais de 1000 documentos, no fundo tudo aquilo que nos foi solicitado, e por isso em detalhe esse documento será apresentado. Se me permite a resposta mais genérica, na análise do que é a TAP, companhia aérea, nós temos que englobar as diferentes formas como a TAP se organizava societariamente, no seu conjunto. E no conjunto desta operação, que envolvia a TAP-SGPS, e digo envolvia, porque deixou de envolver desde que foi feita a separação, do ponto de vista entre a TAP-SGPS e a TAP-SA, mas envolvia, no fundo, o conjunto das duas entidades. E creio que é no conjunto das duas entidades que tem que ser avaliada a sustentabilidade futura da companhia aérea. Porque, nomeadamente, o caso da operação do Brasil, da manutenção do Brasil, estava situada na TAP-SGPS, como sabemos, era uma fonte deficitária nos últimos anos relativamente às contas da empresa, e por isso só no conjunto entre TAP-SGPS e TAP é que deve ser feita a avaliação. Creio que o quadro de fundo é aquele que o Sr. Deputado referiu, uma dimensão operacional que foi tendo anos melhores e anos piores, mas uma empresa que até ao plano de reestruturação mostrou dificuldade em assegurar uma sustentabilidade futura como uma empresa capaz de sobreviver sem novas injeções de recursos públicos. A situação torna-se absolutamente clara, como aqui foi bem descrito por aqueles que me antecederam no Ministério das Finanças e também no Ministério das Infraestruturas, aqueles que ocupam e que ocuparam responsáveis no Ministério das Infraestruturas, com a pandemia. A pandemia atingiu a globalidade das companhias aéreas do mundo e, obviamente, teve um impacto muito forte nas contas da TAP e daí a necessidade da intervenção sequente.
Eu queria só perguntar, queria só esclarecer...
Paramos tempo.
Muito obrigado. Queria só esclarecer se, registando a explicação que agradecemos deste enquadramento, se ainda assim tem presente, tem de memória estes números relativamente à TAP-SGPS em 22.
Posso fazer-lhe chegar, não lhe quero estar a atribuir um número que depois se possa revelar errado, tenho a certeza que eles foram significativamente negativos.
Muito obrigado. Ontem ficou claro que a TAP, em gestão privada, estava a crescer de forma não sustentada e de forma arriscada e que a travagem desse processo teve um impacto de centenas de milhões de euros e que isso se somou aos prejuízos acumulados resultantes da operação no Brasil, da manutenção, mas também as imparidades ainda resultantes da tentativa de privatização à Swissair, da salvação da Portugal e a privada do então Grupo Espírito Santo, etc. E ficou claro que a TAP-SA é viável, como sempre foi, estávamos agora a falar disso, a TAP-SGPS trazia a dificuldade de ficar à tona d'água quando tinham aquele calhau amarrado aos pés, que é aqueles prejuízos acumulados que não têm a ver com a companhia aérea. E que neste momento temos os custos operacionais da TAP, que se aproximam mais das Ryanairs, com receitas e yields que se aproximam mais das Air France e British e por aí fora, e temos a contratação coletiva esmagada, duas questões. Não deveríamos estar a reverter os cortes aos trabalhadores para que a operação possa recuperar, até porque isso não tem a ver com a insustentabilidade que tem outras causas que acabámos de ver. E segunda questão, porque é que insiste o Governo na posição de que a TAP tem de ser privatizada quando acabamos de pagar, acabamos ainda de pagar os estragos da última privatização da TAP e estamos a pagar os estragos da segunda privatização da SPDA Ground Force?
Em primeiro lugar, relativamente à questão importante que o Sr. Deputado coloca sobre a dimensão da sustentabilidade operacional da companhia. No fundo, creio que é essa a linha de fundo que o Sr. Deputado tem sublinhado. Sim, mas a sustentabilidade futura, não é? Daqui para a frente, ou de 22 para a frente. Eu julgo que nós temos, relativamente ao ano de 2022, os resultados que tivemos em 2022 e os resultados do início do ano de 2023 são resultados positivos e são resultados que nos dão ânimo relativamente ao processo de recuperação, que está a decorrer naturalmente a par com a forte recuperação do turismo, do crescimento do número de viagens e de passageiros, que resulta hoje já da execução do plano de reestruturação, e por isso esses resultados não devem ser desvalorizados. Mas da mesma forma que não devem ser desvalorizados, também não podemos cair do outro lado, que é achar qualquer solução futura do ponto de vista da evolução dos custos da empresa, a empresa mantém-se sustentável qualquer que ela seja. Não é verdade. E é por isso que o que temos referido, e não só referido como posto em prática, é que é desejável que em sede, nomeadamente a questão que o Sr. Deputado colocou, específica da contratação coletiva, da negociação coletiva, que a TAP possa retomar o seu processo de normalização dos processos de negociação coletiva, tendo sempre como referência a, por um lado, melhor, que a diminuição dos cortes salariais que ocorreram nas várias categorias seja acompanhada de formas de melhoria da produtividade no desempenho na empresa. Isso é da maior importância, porque só isso, só esse equilíbrio, só esse novo equilíbrio, é um equilíbrio mais virtuoso do ponto de vista da sustentabilidade futura da empresa. Isto é, eu discordo da opinião daqueles que dizem que por a TAP teve resultados positivos ou por ir ter resultados igualmente ou até melhores no ano de 2023, que, por aí simplesmente, as dificuldades terminaram e que podemos regressar a um processo de menor controle relativamente aos custos operacionais. Eu acho que isso seria uma tragédia, seria um erro. Seria um erro gravíssimo, porque isso seria deitar fora tudo aquilo que foi o esforço dos trabalhadores, em primeiro lugar, das suas famílias, de todos aqueles que trabalham, que dirigem a TAP e que deram um contributo muito importante, muito forte, direi eu, o mais relevante na medida que foi sobre os seus próprios salários, sobre os seus próprios vencimentos, que as medidas ocorreram. Seria um erro nós dizermos que nada disso se torna necessário. Mas, por outro lado, é verdade, e eu aí alinho com o caminho, com uma parte do caminho que o Sr. Deputado coloca, é possível hoje começar a construir as bases de um caminho mais virtuoso, do ponto de vista do que é a recuperação gradual dos vencimentos e do que é acompanhada do que sejam novos acordos de empresa, mais modernos, atualizados relativamente ao que é hoje o quadro geral de operação das companhias aéreas a nível global. O primeiro passo, como o Sr. Deputado sabe, já foi dado relativamente ao acordo coletivo na Portugália. O segundo passo está ainda não totalmente concluído, mas em conclusão relativamente aos pilotos da TAP, e depois se sucederá relativamente às diversas áreas profissionais da TAP.
Nós não temos tempo para fazer a discussão que seria útil, que seria mesmo útil, porque a contratação coletiva da TAP não era um problema, era um ganho, até para a qualidade operacional. Os direitos de quem trabalha na aviação são bons para os passageiros da aviação. Mas essa é uma discussão que não temos tempo para fazer agora. Queria falar da questão dos contratos de gestão. O Dr. Pedro Nuno Santos, ontem, endossou para o Ministério das Finanças a responsabilidade, no fundo, de não existirem contratos de gestão na TAP. Não creio ser inteiramente justo, a lei parece-me clara que a responsabilidade é conjunta, mas as finanças têm responsabilidades concretas.